buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Pode se assentar, igreja. Deus falou muito ao meu coração a respeito de família. Sempre me fala assim, porque família é propósito do Senhor aqui na terra, né? Para todos nós. E ali eu coloquei sobre o Eclesiastes 3 e sobre as estações de Deus na vida das nossas famílias. Então você se segura no assento aí, tá? Para que você não perca nada, porque eu creio que assim como Deus primeiro falou comigo, ao meu coração a respeito disso, Ele vai falar para vocês nessa tarde também. Como vocês sabem por aí, muita gente fala a respeito que família, né, o pessoal do mundo principalmente, que família é um projeto falido. Mas para nós que estamos aqui servindo ao Senhor, família é um projeto dEle para as nossas vidas e nós não podemos abrir mão disso. É família, é projeto, é propósito do Senhor, é sonho do Senhor para as nossas vidas. E as nossas famílias, cada família, e daqui a pouco vocês já vão entender que eu trouxe o meu kit aqui nessa tarde, nós somos um jardim. Pense assim que cada família é um jardim e cada jardim tem a sua estação. E nós temos 4 estações em todo ano e nós vamos colocar isso dentro da nossa ministração aqui nessa tarde. Deus, nessa tarde, vai ser o nosso jardineiro. E Ele vai nos dar estratégias e vai usar algumas ferramentas necessárias. Vocês prometem que não vão rir de mim, não vão fazer figurinha de mim, tá bom? Ele vai dar-nos estratégias para nós cumprirmos o chamado e o propósito do Senhor para sermos uma família sacerdotal. Por mais que às vezes o esposo ainda não sirva, ou às vezes a esposa, ou às vezes os filhos, né? Eu orei com uma irmãzinha, a irmã Terezinha, que eu orei no começo do culto, onde que ela está? Está lá atrás. Eu orei pela irmã, né? E nós cremos que nós vamos testemunhar pelos filhos dela. Ela é uma mulher de fé, a família ainda não serve ao Senhor, mas ela está aqui firme e forte. A pastora Dora orou semana passada. E a gente crê que antes dela terminar essa campanha, essa corrente de oração, ela vai receber a bênção dela. Amém? Assim como muitos de vocês que às vezes está precisando daquele milagre impossível, que para nós pode ser impossível, mas para o Senhor não é. Amém? E antes de eu começar o meu kit, em primeiro lugar, gente, nós não precisamos muito de apetrecho, assim, eu trouxe só para vocês nunca esquecerem, mas o manual de vida, do propósito do Senhor, está aqui, ó. Não precisa a gente correr, ah, eu preciso ler tal livro para eu aprender. Gente, o Senhor deixou a palavra para mim e para vocês. Então, está aqui, mas às vezes a gente deixa um pouquinho a preguiça e deixa de ler. Você já leu a Bíblia toda? Faça um propósito com Deus. Faça um propósito. Ah, não, não, eu já li. Lê de novo. A nossa igreja tem, todo ano, né? A gente tem um plano especial que é feito bem certinho os capítulos para dar o ano todo. Se você não tem, peça para a tua líder. Se você ainda não está em célula, entre em alguma célula, a tua líder vai providenciar para você. Eu tenho certeza. Amém? Então, vamos lá. Nós vamos pensar nessa tarde e já vamos decorrer ali o que eu quero ministrar aqui para vocês. Prometem que não vão fazer figurinha da pastora, tá bom? Meu pai. O jardineiro. O jardineiro, nessa tarde, vai ser o Senhor Jesus, tá bom? Então, amiga, vem amarrar aqui para mim. Então, Então, um jardineiro, quando ele vai lá na sua casa limpar o seu jardim, ou aquele terreno que está cheio de ervas daninhas, sabe? Ele se equipa, tá? Ele vai se equipar. Obrigada. E ele se equipa, ele põe um óculos ali, porque às vezes pode soltar alguma sujeirinha aí nos olhos dele, né? Ele coloca luvas. Vai pegar fogo nas minhas mãos. Por que que ele precisa de luvas? Por quê? Para não machucar, para não sujar, para não espetar, porque às vezes nós somos uma florzinha que tem um pouquinho de espinho, mas bem pouquinho, tá? Bem pouquinho, nós somos bem lindinhos. Umas florzinhas, umas plantas, umas árvores. Então, nessa tarde, Deus quer falar comigo e com vocês. Que tipo de pessoas que nós somos, em que tipo de estações nós estamos. Nós não podemos comparar, porque às vezes nós estamos vivendo agora no outono. Nem todo mundo está vivendo no outono na sua vida. E nós já vamos falar sobre isso. Alguns estão no verão, alguns estão no inverno, e nós vamos falar sobre isso. Nós não podemos comparar, porque cada um de nós é um. Nada de figurinha. Por que que o jardineiro precisa de um chapéu? Proteger do sol, né? E ajudar a trabalhar naquele jardim que, às vezes, o jardineiro precisa. Cortar. Vai doer? Vai. Mas é só um tempo de passagem. Ah, Deus está me cortando a vida inteira, então você está fazendo alguma coisa errada. Então a gente tem que observar. Mas vai chegar um dia que o jardineiro vai ter que cortar. Vai chegar um dia que ele vai ter que cavocar. Tem o curso de cura aqui na terça-feira, pastor? O que que é feito no curso de cura? É cavocado, aquela ferida bem profunda que você tem, que às vezes está bem embaixo do tapete, bem guardadinha. Pastor adora com a equipe aqui, vai dar uma cavocadinha, né, Ângela? Vai doer? Vai doer. Mas para curar, precisa limpar. Nada de figurinha, por favor. Aí, não sei quem que entende de jardinagem, tem mais duas pecinhas aqui, que essa pecinha bicudinha, não sei para que é. Mas com certeza deve ser para furar também ali a terra para poder plantar. Não sei o nome. Cida, como que é o nome? Só biquinho aqui. Bom, mas deve doer também. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Então é mais alguns apetrechos. Ó, mais uma pazinha, então às vezes dá trabalho, às vezes a pastora Dora tem que... Olha, olha a jardineira ali, eita glória, entra com mais? Aquele buraquinho que não está querendo deixar ser curado. Pastora Dora com muita missão. Daí tem as ervas daninhas, né? Eu queria um grande, mas eu não ia conseguir trazer a caixa pequena. As ervas daninhas, os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que o Senhor precisa tirar de nós, Ele vai limpar. Ele vai limpar. Amém? E assim vai ser dentro das nossas casas. Mas quem aqui nessa tarde está disposto em passar por esse processo? Eu estou. Eu estou, e eu creio que Deus faz, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, o rastelinho também vai entrar aqui. Está quase cheio. E mais um que a florista vai ter que contar para nós o que que é esse. Também é de cortar. Também uma erva daninha, então. Sim. Sim. As ervas pequenininhas, as raposinhas pequenininhas, sabe aquele pecadinho que você diz assim, de estimação, ou todo mundo faz. Não tem problema, nada a ver. Vocês já ouviram isso? Gente, quando chegar lá no céu, vai ter uma portinha. Lá junto com o inferno, ali ó, nada a ver, todo mundo fazia. Gente, nós não, nós somos diferentes, porque nós temos que deixar ser tratado, ser curado e tirar os pecados, as raposinhas, aquele belo tapete que às vezes a gente tem em casa e a gente vai escondendo e vai deixando. Ah, eu ganhei essa coisinha aqui de estimação do fulano de tal. Joga fora se não é do Senhor. Faz uma limpa, pede para o Senhor, Senhor, isso aqui... Convém eu ter na minha casa? Convém eu ter aqui? Ah, mas fulano vem aqui e fulano gosta. Não é ele que tem que gostar. É o Senhor Jesus que tem que gostar. Né? E nós já vamos lá para as estações, gente. Não estou perdida, tá? Vamos continuar aqui. E tem algumas estações do ano que vai ter regar. A pastora Dora já foi com a equipe lá, já limpou tudo aquele chão, né? Vai lá e vai ter que molhar aquela terra, né? E vai molhar. Vai chegar água viva. E quem que é a nossa água viva? Jesus. E vocês creem que ele está aqui nessa tarde? Mesmo que a pastora pareça doida com essa roupa? Eu acho que nunca mais vocês vão esquecer. Certeza, até a pastora Kelly. Ai, Jesus, olha quem veio pregar, Senhor da Glória. Então, tem muitas coisas que nós precisamos passar, e são processos, e são estações, mas nós precisamos saber que Jesus está com a gente, que Ele é o nosso jardineiro, porque é mais que... Ai, mas de novo eu estou passando por isso, eu não entendo. Procure saber que alguma coisa não está certa. Por quê? Quando a gente começa a se posicionar, não que seja família Doriana, como diz minha amiga Lu, tudo maravilha, não. Nós vamos precisar passar pelo processo. Às vezes de corte, de ajuste, daquelas ervas bem pequenininhas que incomodam, né? Pode passar lá, amor. E aqui, olhem que lindo a minha nora que fez os slides para mim, a nossa linda Gabi que fez. Sobre a primavera em nossas vidas. Lá em Isaías 43, 19, nos fala. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos... No ermo. Tirar um pouco aqui, porque deu calor. Tá? Mas eu vou ficar com os apetrechos aqui, porque um dia Jesus já fez comigo e vai ensinar nós nessa tarde. Eu fiz algumas anotações aqui a respeito da primavera. A primavera representa novos começos. Tem alguém aqui nessa tarde que está recomeçando a sua vida em alguma área? Bastante gente. Então, você está passando pela primavera. Você está um novo tempo. Né? Lembra que eu falei para vocês? Algumas pessoas estão no outono, mas outras já estão na primavera. Estão vivendo esse novo de Deus. E olha bem quem ergueu a mão aí. É quando as flores começam a desabrochar, a natureza vai se renovando e a vida... Vejam bem, quem que ergue a mão de volta? A vida, prestem atenção, reaparece após o frio. Vocês passaram por uma luta muito grande antes dessa primavera chegar? Então, percebam aí, existe vida aí. E é um novo tempo para vocês, em nome de Jesus. Na família, nas nossas famílias, eu não sei em qual áreas vocês passaram essa dificuldade, é tempo da gente recomeçar, da gente pedir perdão, da gente se reconciliar com todos da nossa casa, com todos da nossa família. Ah, eu preciso amar aquela pessoa? Você precisa amar. Você precisa. Ah, mas é uma pessoa difícil? Sim, mas nós também somos pessoas difíceis. Se a gente for pensar, a gente não é 100% perfeito. Amém ou amém? A gente não é, a gente busca, né? Mas a gente não é perfeito. É, na família, então, é tempo de recomeçar e ter sonhos renovados. E para quem não ergueu a mão, eu quero perguntar para vocês. Vocês respondem aí. Qual a área da sua família que está precisando de um recomeço? Só para você pensar. É tempo de plantar. Palavras de amor, oração, esperança e projetos novos. Então, quem aí está passando pela primavera? E o Senhor diz para vocês, em Isaías 43, 19, eis que faço uma coisa nova e agora sairá a luz. Amém? Continuando, vamos lá para o verão. Em Deuteronômio 8, 11. Cuide de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Gente, normalmente todo mundo gosta de passar pelo verão, porque é uma estação mais gostosa, a gente sai com roupa mais leve para a rua. Então, parece que é uma estação muito alegre, mais passeios, mas nós precisamos cuidar muito desse tempo. Ai, pastora, não é bom passar pelo verão? É muito, eu amo o verão, eu amo. Porém, às vezes a gente pode relaxar. Não, está tudo bem lá na minha casa, com a minha família, está tudo bem. Não, eu vou no culto na outra semana. Não, eu vou na célula. Não, na célula eu não vou, hoje eu estou cansada. E a gente vai se esfriando. Não, está tudo bem, meu marido está bem, meus filhos estão bem, está tudo bem. Então, o verão serve, sim, como alegria? Amém, glória a Deus. Porém, serve como a gente ter um alerta. Nessa época, o verão é vibrante, ele é cheio de luz, de calor, é tempo de bênção, crescimento dos filhos, às vezes estão com crianças ainda em casa, né? Tempo de prosperidade e alegria. Mas também é tempo de nós não se distrairmos e nos afastarmos do Senhor. Precisamos ficar em alerta. Então, guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não esqueça. Está passando por alegria? Não, agora eu recebi, eu estava com uma dificuldade financeira muito grande e agora eu recebi um dinheiro, agora eu vou viajar, eu vou viver a minha vida. E Deus? Não, eu assisto culto online, está louco de bom. Quando Jesus voltar, você vai ficar no online. Amém, gente? É muito sério, né? Claro, gente, na época de pandemia foi importante, glória a Deus pela internet, por tudo isso que a gente tem. Mas agora é tempo da gente ter comunhão, da gente ter relacionamento, da gente viver. Então, o verão é bênção? Amém, é glória, glória, é bênção. Mas nós precisamos estar em alerta. Outra estação é o outono que nós estamos vivendo hoje. Em Filipenses 4, 6 nos fala, não andem ansiosos. Tem alguém ansioso aqui? Acho que não, né? Só nos Estados Unidos, né, gente? Aqui não tem, e nem eu não sou ansiosa. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. E com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Outono é um tempo de transição, de mudança, de reflexão. Alguém está passando por esse tempo na sua vida? Amém. Glória a Deus. As folhas caem nessa época, o clima muda e às vezes está nublado. Não é tão ruim quando o tempo está nublado? Eu não gosto assim, parece que fica meio escuro, parece que fica meio triste, mas é uma estação que a gente precisa passar. Né? Ficar o quê, Aninha? pesado, parece, né, que tá, parece que está um dia triste, né? Parece que está uma época triste. Mas é apenas, Ângela, é um tempo de transição. É um tempo de passagem. Nós não vamos ficar dentro desse outono para o resto da nossa vida. Então, quem ergueu a mão, presta atenção nisso. Nas nossas famílias, pode simbolizar os nossos filhos crescendo, às vezes passar por alguma perda ou alguma decisão muito importante que você precisa tomar na tua vida. Às vezes, aquele posicionamento que você diz, não, eu não tenho coragem, chegou o tempo de você ter. Porque senão você vai ficar o tempo todo no outono, daí não adianta pedir, Deus, o Senhor me ajuda. Deus vai te ajudar, Ele vai fazer a parte dEle, mas tem coisas que nós precisamos fazer, que nós precisamos nos posicionar. Amém? E como nós precisamos enfrentar essas mudanças no tempo de outono? Agradecendo pelo que a gente já viveu e no que virá. Então, agradecer por todo aquele passado, às vezes, de dificuldade, de situações, e já agradecer sem ansiedade, já agradecer pelo que vai vir. E as bênçãos dele vão nos acompanhar. Não vai precisar nós ficar correndo atrás das bênçãos. Não vai precisar, mas depende de mim e de vocês. Entende? É necessário esse tempo. É um tempo de passagem, sim, mas a gente precisa correr atrás de posicionar e deixar o outono para trás. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pode mudar para nós lá o quarto. Olha que tempo escuro, mais escuro ainda que o nublado, né? Tem alguém passando pelo inverno? Sejam bem sinceros. Que Deus veio nessa tarde e Ele vai abrir portas para você. Amém. Em Romanos 8 diz, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O inverno é um tempo de frio, é um tempo de silêncio. Deus está em silêncio para você, irmã, que você que ergueu a mão ali do lado da Angelazinha. Deus está em silêncio para você? Está em silêncio lá? Para mais alguém, Deus está em silêncio? Então, continuando aqui. Esse silêncio faz parte do processo. Esse silêncio é necessário. Porque às vezes a gente ouve tanto as vozes do mundo, as outras vozes, internet, que às vezes não larga daquele celular e não deixa o Senhor falar. Não usa o nosso manual, né? A gente deixa o manual de lado e vai ouvir outras vozes. Mas nessa época, preste atenção quem falou que está no inverno. É onde as raízes se aprofundam. Então, aquele aparelhinho lá serve para nos aprofundar. Pode doer? Pode, mas a nossa raiz precisa estar firme. Quem serve a Jesus tem que ficar firme com Jesus. Ah, eu sou o quê? Ah, eu não sei direito o que eu sou. Você é de Jesus, você é cristão. Então, se algum dia alguém convidar você, ah, vamos lá naquele lugar? Não, eu não vou. Porque eu sou de Jesus, eu sou diferente. Porque senão você nunca vai firmar a tua raiz em algum lugar. E pula para cá, e pula para lá, e vai lá, não sabe o que é. Então é tempo de você observar isso também. Amém? E na nossa família, vivendo nesse período de inverno, nós podemos passar por enfermidades. Esses dias nós passamos uma enfermidade muito, muito grave na nossa família, no meu filho mais velho. E eu estava no encontro, a gente estava trabalhando no encontro, e foi muito difícil, foi, digamos assim, tipo uma sepse, que estava indo já, a infecção já estava indo para o sangue dele. E eu pensei assim, né, não adiantava eu sair lá do Manaim, né, não adiantava eu sair, se eu saísse de lá, eu não ia ser a médica. Eu não era Deus, não sou Deus e não iria resolver o problema do meu filho. Pensei, vou ficar aqui porque eu tenho um chamado, né, eu tenho um chamado, eu tenho pessoas aqui que estão comigo, eu vou ficar e eu sei que Deus vai cuidar dele lá. E foi isso que aconteceu, gente. Foi bem difícil, teve que ser medicação muito forte, mas Deus cuidou do meu filho, Deus restaurou. Eu saí do encontro, foi uma benção o nosso encontro, e meu filho foi curado. Então, a gente tem que ver isso, a gente tem que crer. Adiantava eu ir lá para a porta do hospital? Não adiantava. Vocês acham que adiantava eu ir lá? Não, quem ia cuidar dele e cuidou dele foi Deus. Né? A esposa dele não largou dele um minuto, gente. Pensa numa mulher virtuosa, valorosa, que cuidou com amor, com carinho, né? E glória a Deus por isso. Mas nós passamos por isso esses dias, um inverno dentro da nossa família. Alguém aqui está passando por alguma dificuldade, enfermidade? Na família? Amém. Está passando pelo inverno. Está passando, é difícil, vai doer, vai. Mas é um processo. Mas Deus trabalha em oculto. O inverno, agora, quem está passando no inverno? Não é tempo de abandono. Deus não te abandonou. Ele apenas está te preparando. É apenas uma estação. Assim como as outras, ela vai passar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Pode passar esse, pode passar mais um. Pode passar? Aqui é a minha família. Então, meu esposo, meus filhos... Glórias a Deus por isso. E eu queria dizer para vocês que nem sempre foi assim. Nós passamos por todas as estações e ainda passamos. Ai, mas vocês têm Jesus? Sim, mas nós temos Jesus no barco. Então, quando a gente decide que a gente vai servir a Jesus, o barco fica mais leve, fica mais tranquilo, porque a gente sabe quem que está no comando. Quando a gente está apavorado, a gente não sabe quem está no comando. Mas quando a nossa família está sendo guardada pelo Senhor, não passamos por luta? Passamos dificuldade? Passamos, e é normal. E Jesus, enquanto nós estivermos aqui, Jesus vai permitir tudo isso. Só que Ele vai estar dentro do barco com a gente. Agora pode voltar aquele lá. Voltar. Esse. E nessa tarde eu queria que você ficasse em pé. E queria perguntar para você, em qual estação sua família está vivendo hoje? E eu vou pedir para o pessoal colocar o louvor para nós lá, uma música muito linda. E se você está passando por alguma estação, pode colocar. Se você está passando por alguma estação difícil, muito doída, uma que você não está vendo a luz lá no final do túnel... Eu vou pedir para vocês virem aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração, um clamor pela tua vida. Porque o jardineiro veio e ele está disposto a entregar aquele teu milagre. Entregar aquela bênção. Dar aquele alívio para o teu coração. Pode aumentar um pouquinho. Pode aumentar.
Agora senta para me ouvir.
Aquela tristeza, aquela mágoa, aquela dor, aquele filho nas drogas, aquela situação impossível de ser resolvida. Você vai colocar agora com os teus lábios na mão do Senhor, mas você não vai tirar. Colocar na mão dEle.
Não entendo como foi que
eu venci. Às vezes a gente não entende, como diz esse louvor. Às vezes a gente não entende.
A verdade é que existe um mistério.
Existe um mistério, existe um milagre. Existe. E o jardineiro perfeito está aqui nessa tarde. E ele veio trazer a bênção que cada um de nós precisa. Sim, Jesus esteve e ele está do teu lado.
Alguém que conhece até.
Ele conhece até o final da tua história. E ele trouxe você até aqui para te dizer.
Lembra quando estava por um fim?
Às vezes você disse que ia desistir, que hoje seria o último dia que você ia buscar a tua saída, a tua solução, o teu milagre. Mas você tentou, você veio. E a mão de Deus está aqui com a gente nessa tarde. está segurando. Sinta forte a mão do Senhor, feche os teus olhos e sinta a mão do Senhor nessa tarde. Porque Ele veio.
Era a mão de Deus e vai ser.
Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cada vida, cada pedido, Pai, cada clamor, cada milagre nessa tarde, Pai. Nós cremos no propósito, nós cremos que essas estações são necessárias para nos moldar, para nos fazer diferente, Pai. Então a cada um de nós que está aqui, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, entrega as bênçãos para cada um deles, Pai, para que eles possam testemunhar, Senhor, o Teu milagre, o Teu agir, Pai, a Tua mão, Senhor, que o Senhor não desistiu deles, Pai, que o Senhor estava com eles naquele momento que eles não viam o final do túnel, Deus, em nome de Jesus. E eles vão testemunhar, Senhor, eles vão testemunhar, em nome de Jesus. Às vezes você ia desistir, você tentou, você veio, e Ele vai te ouvir. E a mão dEle está aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Você não vai mais cair, você vai se posicionar. Você vai deixar Ele tratar na sua vida. E vai se posicionar e vai fazer um novo tempo na sua vida. Em nome de Jesus. Era a mão de Deus e vai ser sempre a mão de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebam a tua bênção, a tua vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não tenham medo, que vai ser em breve. E eu creio, porque assim o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, na minha casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Recebam a bênção de vocês, quem veio aqui na frente, receba, mas receba sem duvidar, porque vocês vão vir testemunhar, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, glória a Deus, obrigada Senhor, obrigada Jesus.
Amém.